sabe como é que é. E é muito bom treinador. Agora, e é muito bom treinador o Gesualdo, um professor mesmo, é o que falou. Tem uma maldade.
Prático.
Prático. Eu tenho uma maldade que eu usava também na época que eu tô até fazendo cursos aí, mas dando aula em curso, mas enfim. Na época que eu era professor de faculdade, eu falava, ó, quem sabe faz, quem não sabe fala. Né? E eu falo verdade, isso no futebol, verdade. Mais ou menos, né? Vocês que sabem, joguem, e quem não sabe, fica falando pra caramba. E aprender. E tem aquela coisa aí, uma definição até de literatura, de arte, do Ezra Pound, que é o gênio e o mestre. Uhum. O gênio é o cara, tipo, digamos, uhum, Guardiola, que isso cria um negócio.
É isso aí.
E o mestre é um mestre, digamos, também não é exatamente correto, mas vou pegar um exemplo, o mestre Tele Santana, que não era... Embora ele tivesse muita intuição, ele não era tão inventivo. Mas o Tele, assim, você dava o time da Jovem Pan pra ele, ele jogava o Barcelona. Pra mim, o maior treinador de todos, que o Tele fazia o time jogar.
Será que ele ia fazer a gente?
O Tele, não, o Tele... é exagero, mas o Tele é o Pelé dos treinadores.
Eu acho todos. Que ele ia ficar pra
mim, o Tele explorava o melhor potencial do jogador. No que o Mauro é bom? Ensinava, eu coloco aqui. No que o Espíncula é bom? Eu coloco aqui.
E não ensinava o cara também.
Ia conseguir.
Pra ser melhor, o que não, ele fez assim, o Cafu, por exemplo.
O Mauro é melhor falando do Palmeiras.
Acho que ele ia tirar a gente do time.
Pra quê?
Acho que ele ia tirar.
Ele fazia o cara... E mais, e até exagerava, brigava. É só ver com todo mundo que ele brigava, mágica, sobretudo não. No São Paulo, os caras falavam, depois dos anos, eu tinha que fazer o que o Tele pedia.
Luxemburgo é assim.
E deveria ter feito
Cafu,
mais.
Cafu, tal, isso aí.
O Luxemburgo, eu acho, ainda tem estrategicamente, acabou, né? Ainda tem outras coisas maiores.
Ah, pena acabou que acabou. Dava pra ficar batendo vamos mais um papo.
Vamos entrar no fim do jogo agora.
Então vamos fechar.
Alô, tamo junto.
O São Paulo tá no dia André Alba.
Ele tá contra
ele
você.
Tá no dia André Alba.
Não, ele é correr na marginal. É muito escapamento.
Antidoping.
É muito escapamento.
Na porta desse estúdio.
É muito escapamento.
Fausto, provei sem o antidoping.
Eu tô com o Zé.
Muito escapamento.
Tô com o Zé.
Muito obrigado, Mauro.
Foi um dever.
Até a próxima. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Mauro.
Foi um deleite.
Tchau, Fernando.
Foi um prazer.
Um abraço. Zé. Abração, Santos e RB Brasil, RB Bragantino.
15 para 7, canal de esportes da Jovem Pan no YouTube.
E o Fausto Favara vem mais tarde com Corinthians e Botafogo. Val e Itaquerão.
No YouTube também. No
que você vai ver jogo dos ídolos do Corinthians campeões.
Boa, ainda marca o Vampeta.
Com o Vampeta, hein? Deitando e rolando como ele mesmo disse.
Vamos chutar o Vampeta, né?
Como mesmo, tá rolando o Vampeta, é curto. Tchau, Pedro Moraes.
Tchau, volta na mais.
Valeu, galera. Um abraço, até.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Era um Telha Norte.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:08. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro indica que Sérgio Moro ficará no Ministério da Justiça, caso a pasta de segurança pública seja recriada.
Essa sinalização dada pelo presidente Bolsonaro foi vista como mais uma tentativa de enfraquecer a posição do ministro Sérgio Moro, que potencialmente pode ser concorrente do presidente Bolsonaro se resolver se candidatar nas próximas eleições. O nome de Moro sempre foi citado, é um ministro que tem muita popularidade, que tem força política, e o presidente, comentando esse assunto, disse lógico que o Moro deve ser contra, né, se referindo à recriação do Ministério da Segurança, dividiria a pasta, e Moro ficaria só com o Ministério da Justiça.
O Ministério da Saúde diz que está em alerta inicial para coronavírus e que não há caso suspeito no Brasil. Na China, o número de mortes provocadas pelo vírus subiu para 25 e obrigou a prefeitura de Pequim a cancelar os eventos de comemoração do Ano Novo Lunar.
E toda essa situação, além da preocupação, claro, com o avanço da epidemia, com alguns casos suspeitos detectados em outras regiões, já houve um nos Estados Unidos também, fica uma preocupação também do ponto de vista econômico. A China já está bloqueando duas cidades para as pessoas não saírem, não chegarem a esses locais onde foram detectadas pessoas contaminadas. Então, isso atrapalha a atividade econômica da China. Houve paralisação, inclusive, de transportes nessa região para evitar o acesso, o deslocamento da população. E tudo isso pode ter uma repercussão na maior economia do planeta, fora a preocupação com a possibilidade de atingir outras regiões.
Prévia da inflação oficial fica em 0,71% em janeiro e registra o maior resultado para o mês desde 2016.
A inflação veio com desaceleração em relação ao mês anterior, a carne desacelerou no aumento, teve uma queda importante aí de ritmo, mas de qualquer modo a inflação continua rodando num patamar acima do esperado, que vai reforçando aquela tendência do mercado em contar mais com manutenção da Selic no atual patamar, sem novos cortes adicionais.
Confiança do empresário sobe para 65,3 pontos e alcança o maior patamar desde junho de 2010.
Isso está relacionado ao ambiente econômico, a melhora que houve no final do ano passado. Se espera, se conta com um crescimento mais acelerado neste ano, nada de muito excepcional, mas a reestruturação da economia gera mais confiança.
A arrecadação federal encerra 2019 com alta de 1,69% e o melhor resultado em 5 anos. Autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó pede ajuda contra a ditadura de Nicolás Maduro durante painel do Fórum Econômico em Davos.
O que se percebe é que o Guaidó não teve ainda força política para conseguir abalar o governo de Maduro. Maduro continua com a ofensiva contra a oposição, inclusive nas últimas eleições aí que foram fraudadas para a Assembleia, mas houve toda aquela situação de Guaidó tentando entrar para votar e não conseguiu. Maduro conseguiu estabelecer uma rede aí de força, inclusive com apoio militar, e a gente não vê a oposição com muito espaço para avançar como se imaginava logo que Juan Guaidó apareceu como o presidente autoproclamado do país. 2:12, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E aproveite e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:15, e há uma preocupação global com relação ao coronavírus, o risco de avanço dessa epidemia, a China tomando uma série de providências para evitar maior contágio, bloqueando cidades, interrompendo aí, suspendendo as comemorações do Ano Novo Chinês. E agora nós vamos falar sobre a situação aqui no Brasil, os cuidados que o governo está tomando em relação a esse risco. Vamos a Brasília agora com Levi Guimarães, você pode nos acompanhar também com imagem. Levi, boa tarde.
Boa tarde, Denis. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. De acordo com o Ministério da Saúde, já são 5 casos suspeitos descartados de corona.
É, nós estamos com um problema aí no contato com o Levi, não está dando para entender direitinho o que ele está falando. Nós vamos recuperar esse contato aí, porque são importantes as informações. O governo brasileiro já está tomando algumas medidas, mas para assistência, no caso de acontecer algum caso, como é que o sistema de saúde vai poder lidar com isso, que é importante detectar. Aliás, um especialista ontem chamava atenção exatamente para isso. O Brasil teve um caso que não foi confirmado, mas foi observado, isso em Minas Gerais, e quando há esse alerta, ou a possibilidade de se estar encontrando alguém com a doença, é sinal de que o sistema de saúde está alerta em relação a isso e tentando detectar possíveis problemas, porque é uma doença muito parecida com gripe, que pode virar pneumonia, e só que o tratamento é diferenciado, não tem nada de muito específico, é uma variação do vírus, que pode ter desdobramentos mais sérios, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar com o Levi Guimarães em relação a isso. Ele já está se preparando aí para as informações. Foi apenas um problema com o contato. A gente está falando com o Levi, também com imagem. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos ver se agora nós conseguimos falar com ele. Levi?
Olá, Denis. Olá a todos. Boa tarde. Bom, eu ia dizendo, já são 5 casos suspeitos de coronavírus descartados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Ontem, inclusive, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais anunciou um caso suspeito de uma paciente de 35 anos que apresentava sintomas de gripe e tinha chegado de Xangai, na China, mas ontem o Ministério da Saúde, logo depois, disse que o caso não se tratava de uma suspeita e hoje o Ministério confirmou essa posição, porque o Ministério da Saúde afirma que segue os parâmetros da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que diz que só há transmissão direta do coronavírus na região de Wuhan, na China. As outras regiões que apresentam casos, como outras regiões da China, outros países, outros continentes, são casos importados, ou seja, de pessoas que adquiriram essa doença na região de Wuhan, mas não pegaram a doença nesses locais. E que só casos de pessoas vindas de Wuhan, de acordo com o Ministério da Saúde, são considerados suspeitos. Além disso, a pasta já disse ter descartado casos no Distrito Federal, em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ele esclareceu hoje quais os critérios adotados pelo Ministério para considerar que um caso é suspeito de coronavírus.
Nós temos o critério clínico, que a pessoa precisa ter febre, mais algum sintoma respiratório, mais o critério epidemiológico. Ter viajado para a cidade de Wuhan, ter tido contato com paciente suspeito de coronavírus ou ter tido contato com paciente confirmado.
Bom, mesmo assim, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, pelo menos até a última vez que a gente contactou, no final da manhã de hoje, mantém a posição de tratar esse caso relatado ontem de uma paciente de 35 anos como caso suspeito. Ela continua sendo submetida a exames específicos para detectar se há o coronavírus no organismo dela e o resultado deve sair nos próximos dias. O Ministério da Saúde já emitiu também uma orientação para portos e aeroportos pedirem para pessoas que eventualmente cheguem dessa região da China que, caso sintam algum sintoma de gripe, como tosse, dor de garganta, febre, para procurarem também prontamente atendimento médico para já avaliar se há alguma possibilidade de ser o coronavírus. E o secretário de Vigilância Sanitária, ele disse que o Ministério segue seguindo aí essas orientações da Organização Mundial de Saúde.
Nada impede que no futuro essa definição seja atualizada pela OMS e nós iremos atualizar a definição de caso pelo Ministério da Saúde. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil.
Bom, a OMS, inclusive, deve emitir ainda hoje, deve definir ainda hoje se emite alerta internacional de emergência. Vai ser feita uma nova reunião da Organização Mundial de Saúde, eles devem emitir um novo parecer mais tarde. E essa definição de emergência ou não, de acordo com o secretário de Vigilância Sanitária, ela pode se dar principalmente pela transmissão do vírus, porque ainda não se sabe exatamente como esse vírus, como esse novo coronavírus é transmitido de pessoa a pessoa, se é por um contágio mais direto com as secreções de uma pessoa infectada, ou então se ele pode ser transmitido através do ar, o que aumentaria o nível de preocupação e também o nível de uma epidemia, ou de uma epidemia que se alastre além ali daquela região da China. Enquanto isso, o Ministério da Saúde emite alerta em nível 1, que é o mais baixo de uma escala que vai de 1 a 3. Caso haja a confirmação de um caso aqui no Brasil, esse nível sobe para o nível 2, e caso haja uma transmissão de coronavírus aqui dentro do Brasil, aí sim teria o alerta máximo de nível 3. Denise?
O governo está preocupado em preparar também o sistema de saúde, no caso de aparecer algum caso, para ser detectado mais facilmente. Há uma preocupação, embora se descarte que os casos que supostamente pareciam com a doença que surgiu até agora não tem relação direta, há essa preocupação. Minas, inclusive, já teve até algumas declarações contraditórias em relação à posição do governo federal. Minas quis examinar melhor o caso de uma mulher que tinha vindo da China e apresentou alguns sintomas parecidos com a doença. Não avançou nesse sentido, né? Mas fica o alerta, de qualquer modo, né, Levi?
Exatamente. O governo, inclusive, já está montando aí alguns comitês nos estados com especialistas, com autoridades, para cuidar especificamente do coronavírus, para preparar caso haja realmente um caso que se encaixe nesses critérios que o governo adota de se considerar que é uma suspeita, que aí para tratar desse paciente, para confirmar ou não se há o coronavírus no organismo. Enquanto isso, o próprio secretário hoje de Vigilância Sanitária, ele disse que ainda não há uma orientação específica para a população, porque como ainda não se tem uma definição de como é a transmissão desse vírus e como os casos de transmissão direta ainda são concentrados ali na região de Wuhan, na China, ainda não há uma possibilidade alta, de acordo com ele, de uma epidemia desse vírus aqui no Brasil. As orientações até o momento são as mesmas para você se prevenir de qualquer sintoma, de qualquer infecção ligada à gripe, resfriado, pneumonia. São essas as orientações, por enquanto, do Ministério da Saúde, mas caso haja um avanço aí nessa definição da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, se houver um contágio direto em outra região que não seja Wuhan, se descobrirem, por exemplo, um contágio direto na Tailândia, no Japão, nos Estados Unidos, aí esse critério para se considerar um caso suspeito, ele já se expande. Pessoas que vêm desses lugares também se tornariam pessoas suspeitas caso elas apresentem sintomas de gripe. Então, é uma definição, uma situação que deve adquirir contornos mais claros aí nos próximos dias.
Tá certo, Levi. Vamos continuar acompanhando aqui no Brasil quais são os procedimentos adequados. Claro que todo mundo deve tomar mais cuidado com relação à gripe, até porque você pode ter complicações, pneumonia e tudo mais. A gente sabe de casos que, independentemente do coronavírus, que tem um agravamento, porque a pessoa não leva a sério, achando que é uma simples gripe. Então é isso, Levi. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Um abraço, Denise. Até mais.
Bom, enquanto aqui no Brasil se descarta qualquer caso do coronavírus, a China está avançando com medidas de proteção para tentar conter essa epidemia. Ela bloqueou o transporte entre cidades próximas ao centro da epidemia do coronavírus, que é Wuhan. Os municípios vizinhos também estão bloqueados pelas autoridades lá da China, que suspendeu a circulação de trens, está barrando aí os transportes para evitar que as pessoas saiam ou cheguem nessas localidades, como aumentando o risco de contágio. Ela suspendeu, inclusive, as comemorações do Ano Novo, que era uma grande preocupação, porque as pessoas podem sair. Então, há todo um alerta para as pessoas evitarem ir para outros locais. Havia essa possibilidade, inclusive, pelos dias de folga, que as pessoas fossem para outros países, e na Europa, nos Estados Unidos, já um controle maior, inclusive, dos aeroportos, com a chegada de aviões da China, se examinando as pessoas, até escaneando para detectar a questão de temperatura. São detecções assim muito específicas que podem conseguir oferecer uma proteção maior. São cerca de 7 milhões e meio de habitantes em um desses municípios, 1 milhão em outro. Enfim, há uma grande preocupação com relação a isso, e nós já tivemos aí desdobramentos no comportamento de mercado financeiro. As bolsas na China, por exemplo, caíram cerca de 3% no pregão desta quinta-feira. Foi a maior queda em 9 meses, refletindo exatamente a preocupação também com relação à atividade econômica. As atividades relacionadas ao turismo já estão sendo prejudicadas pela suspensão, cancelamento das festas populares relacionadas relacionadas ao Ano Novo Chinês. E a epidemia já deixou 17 mortos no país. Então é isso, são aqueles espaços públicos em que haveria os tradicionais bailes do Leão e do Dragão. E isso agora foi suspenso. 2:26, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube.
Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:29, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora vamos falar de inflação. Nós tivemos hoje a divulgação do IPCA 15, o índice pesado ainda, apesar da desaceleração. E vamos falar sobre isso com o Luiz Roberto Cunha, que é economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, professor Cunha, nós tivemos uma desaceleração importante, a variação, a prévia da inflação IPCA 15, ele ficou em 0,71% no mês de janeiro. Como é que o senhor viu essa variação? Porque a carne desacelerou, mas ainda subiu mais de 4% depois de ter avançado 17,7% no mês de dezembro. A inflação acumulada em 12 meses continua rodando bem acima do centro da meta. Sua avaliação, por favor.
Olha, Denise, eu acho que foi dentro do esperado, tá? Nós tivemos esse choque da carne, né? Esse choque é um choque de oferta, né? No mundo inteiro, a carne na China subiu muito mais e em outros países. Já desacelerou e deve fechar, a carne possivelmente fecha esse mês agora de janeiro, talvez até negativa, já com deflação, tá? O preço já está caindo bem, caindo até mais rápido do que esperava, tá? Então, acho que não é por aí. O problema não, avião, passagens aéreas, que é de fato também um item que pesou muito no final do mês, veio negativo. Fevereiro, a tendência é que você já tenha um número um pouco mais baixo. Esse mês fecha em torno de 0,50, tá? 0,50, ou seja, já é mais uma queda. Fevereiro tem educação, então a educação pressiona um pouco, mas é só no mês de fevereiro. É, ali, entra ali e depois não apresenta mais nada pressão. Então, a gente deve ter um resultado de fevereiro em torno de 0,40. Né? Com isso, a gente já cai para 4,46. Agora, se for 0,50, 12 meses é 4,49. Ainda sobe um pouquinho em função do janeiro do ano passado. Mas eu diria que a inflação, a partir de março, ela já entra num ritmo, digamos, normal. E o normal é uma desaceleração gradual. Tá? Se a gente fizer uma média de abril até dezembro de 0,30, mês a mês, tá? A gente fecha em 4,07, 4,1, não é? Um pouco parecida, já abaixo desse ano. Se a média for 0,25, a gente já fecha em 3,6. Eu acho que é por aí. Eu diria assim que até nesse resultado desse mês, um item que ainda pressionou um pouco, não é? Que não pressionou, desculpe, aliás, mostrando ainda a demanda fraca, foi artigo residência, ficou negativo. Né? A gente teve uma pressãozinha de combustíveis, ou seja... O resultado desse mês já é um resultado que vem desacelerando. A energia elétrica, nós estamos com a bandeira amarela, não é? Isso vai fazer com que pressione um pouquinho no final do mês, porque nós estávamos com bandeira verde. Mas eu diria que não é pela inflação. Claro que é uma preocupação hoje muito grande, não é? com essa gripe aí na Ásia. Não é? Isso, inclusive, é ruim para a economia mundial, porque tende a desacelerar a economia, a afetar, não é? Afetar a economia, afetar a produção... tudo isso. Então, eu diria que a inflação continua não sendo um problema, apesar dessa alta da carne no início do ano, no final do ano passado.
Agora, de qualquer modo, esse índice, como eu disse, um pouco acima das expectativas e acima da meta, acabou reforçando a tendência que parte do mercado vê de uma manutenção da Selic no nível atual. Nós vamos ter a primeira reunião do Copom deste ano no começo do mês de fevereiro, dias 4 e 5, e aí o mercado hoje já passou a contar com essa possibilidade, nós já tivemos uma repercussão no comportamento do dólar. O senhor acha que é por aí?
Olha, eu diria o seguinte, Denise, a gente já está com uma taxa Selic a mais baixa de toda a história brasileira, não é? Com uma inflação de 4, não é? E uma taxa Selic de 4,5, você já está com um juros real muito baixo, não é? A economia tem que se recuperar, não é? Não pela política monetária. A política monetária já fez o efeito e o seu efeito é defasado ao longo do ano. O que eu acho que precisa para a economia recuperar realmente é que você continue avançando nas reformas. Acho que, aliás, o ministro Paulo Guedes, para mim, fez uma boa apresentação lá em Davos e tal, falando sobre isso, entendeu? Quer dizer, ou seja, ou a gente enfrenta de fato essa realidade, não é, que o Brasil é um país onde a questão fiscal ainda é um problema sério, você precisa avançar mais, ou nós vamos ficar crescendo pouco e com a inflação baixa, porque, na verdade, a inflação está baixa no mundo inteiro, mas uma inflação baixa não é significado de qualidade de economia. A inflação baixa tem qualidade de economia quando a economia cresce, quando o país cresce.
É, exatamente. O Brasil precisa de mais estímulo ao crescimento, retomada de investimentos. Agora, sempre fica aquela preocupação se a economia reagindo dentro do que está sendo esperado para este ano, que o ministro Paulo Guedes já falou em 2,5%, se isso não traria mais pressões de preços, como a gente está acostumado a ver. A inflação não tem tido exatamente o comportamento que, tradicional que tem aqui no Brasil, mas essa pressão recente da carne meio que acendeu luz amarela para muita gente.
Mas, Denise, a carne foi um problema específico, não é, ligado à China.
O exatamente.
Mundo é globalizado. Tem gente que não acredita na globalização, mas o mundo é globalizado para o bem ou para o mal. Não é? Então, para o mal é isso. Nós podemos ter aquela questão do petróleo no início do ano, lá, a guerra lá com o Irã, tal, isso também pode afetar. Mas essas são questões que nós não temos o que fazer. Não é? Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de pressão inflacionária ao longo deste ano, fechar em torno de 4, 4 e pouco, dentro ali do centro da meta, com a economia, se ela crescer 2,5, é média contra média, na ponta, em dezembro, nós já estaremos crescendo mais de 3. Ou seja, nós estaríamos já recuperando. Agora, o economista não tem como fazer milagre. O milagre tem que ser feito pelos políticos. Não é que eu acho que relaxaram um pouco, que acharam, passou a reforma da Previdência, que é um negócio que segurou por 20 anos a crise que nós íamos ter, nós estamos bem. Não estamos bem. Nós continuamos com um grande problema, que é um problema de um setor público pesado, ineficiente, mas precisa melhorar. Mas isso é o problema lá de trás, né? E essa é a preocupação. Não é o ministro da Economia que vai resolver o problema. É, de fato, a negociação política e a visão de que, de fato, o Brasil precisa continuar enfrentando as reformas. Não são apenas a Previdência, que foi, digamos, importantíssima, mas é a questão administrativa, a questão do salário dos funcionários públicos muito acima do salário de mercado médio, não é? Dos trabalhadores comuns como nós, entendeu? Então essas questões têm que ser enfrentadas, senão nós vamos, de fato, ficar padecendo e aí você vai ter uma crise política, eu imagino, tá?
É, exatamente. Agora, a equipe econômica está disposta a seguir adiante com uma proposta de reforma tributária, com reforma administrativa. Agora, o próprio presidente Bolsonaro acabou recuando um pouco, especialmente na administrativa, que o senhor citou essa questão do comprometimento aí com os salários, do funcionalismo de modo geral, pelas implicações que isso pudesse ter em termos de popularidade, de resistência no Congresso, até pelos servidores terem uma bancada forte também, especialmente na Câmara. Então, fica sempre aquela preocupação e é um custo imenso, é o desequilíbrio fiscal e tudo mais, né?
Sua observação, sua análise é perfeita. É exatamente isso. Não é? Ou tem coragem de fazer, ou vai pagar a conta. E a conta paga é que a popularidade cai. A popularidade não se obtém com populismo, com coisa como isso. Não vem. Agora, é difícil. Para grande parte dos políticos, é muito difícil. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma chance, porque veja, Denise, no ano que vem, a janela de oportunidade vai fechar. Não é? A economia americana não continua crescendo como vem crescendo nos últimos anos, não é? Independente agora desse problema lá na China, porque isso vai ser contido e tal, tudo isso. Mas a nossa janela de oportunidade é o ano de 2020, que é um ano que no segundo semestre, em geral, o Congresso para, porque é a questão eleitoral. As eleições municipais são importantíssimas para os políticos olharem para frente e se segurarem. Então, esse é o grande problema. Nossa janela é esta. Não é? Se não tivermos um avanço significativo que nos blinde, não é, em relação a uma economia mundial que necessariamente será pior em 2021, nós vamos pagar a conta mais uma vez. E quem paga é exatamente aqueles que supostamente estão sendo protegidos, que é a população como toda. Ela não está sendo protegida. Ela vai ser de novo afetada.
Conversamos com o Luiz Roberto Cunha, que é economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você, com o nosso amigo da Jovem Pan.
2:38. Eu lembro que você pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos Estados Unidos com Mariana Giangiacomo. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Denise, aqui nos Estados Unidos a gente entra no terceiro dia de julgamento sobre o impeachment de Donald Trump no Senado. Então, daqui a pouquinho a sessão deve começar. Só para a gente lembrar o que é que aconteceu na sessão de ontem, começou então a etapa de argumentação. Os 7 deputados democratas que vão atuar como promotores nesse julgamento apresentaram ali os argumentos pelo impeachment de Trump. Eles apresentaram transcrições de ligações telefônicas, trechos de mensagens de texto trocadas entre oficiais do governo norte-americano e até mesmo exibiram trechos de depoimentos de testemunhas ainda durante a fase do inquérito na Câmara dos Deputados. Agora, Denise, o maior desafio está sendo atrair a atenção dos senadores, que são os juízes desse julgamento. Ontem mesmo eu comentei aqui no jornal que pela televisão a gente não consegue ver os senadores, né? A gente vê quem está falando, mas não consegue ver a reação dos senadores. E o que os repórteres que estão lá dentro do tribunal em Washington DC contam é que os senadores estão muito desatentos ali, estão cansados, com dificuldades de prestar atenção nos longos discursos. Então ontem teve até, olha, senador cochilando, senador conversando no meio da sessão, senador levantando porque eles não podem entrar com o celular, né, no tribunal, então eles saem, vão até a chapelaria, que é onde ficam os celulares para checar as mensagens. Em um determinado momento, uma repórter disse que tinham 10 cadeiras vazias ali dos senadores. E aí, ao final da sessão, senadores republicanos disseram que eles não aguentam mais ouvir os democratas com o mesmo caso, com os mesmos argumentos. Mas o que a gente lembra, né, Denise, é que os democratas querem mostrar também novas evidências, né, querem muito a convocação de novas testemunhas para esse julgamento, entre elas o conselheiro nacional de segurança, ex-conselheiro nacional de segurança, John Bolton, que foi demitido por Donald Trump, mas os republicanos estão contra essa medida. Só que isso talvez possa mudar, viu, Denise? Porque pelo menos 3 senadores republicanos já sinalizaram que seriam favoráveis, sim, à convocação de novas testemunhas para esse julgamento. E para que isso aconteça, mais da metade dos senadores precisam concordar, então, com essa mudança nas regras, né, com essas novas testemunhas. Então, no momento, já são os 47 senadores democratas que querem, mas mais 3 senadores republicanos que sinalizaram que talvez votariam a favor. Então, se tiver mais um senador republicano que de fato vote com os democratas nessa questão, então a gente pode ter sim um julgamento com novas testemunhas, e aí pode mudar um pouco esse cenário ou não, né, dependendo do que as testemunhas trouxerem. Mas essa, por enquanto, é a principal questão sobre esse processo de impeachment. A agência Reuters divulgou ontem uma pesquisa que mostra que 72% dos entrevistados aí de ambos os partidos querem sim essa convocação de novas testemunhas, acham que seria importante ouvir o que essas testemunhas têm a dizer. Então, talvez a gente tenha novidades sobre isso nos próximos dias, Denise.
É, porque você tem um processo de impeachment, você tem que ouvir todos os envolvidos, todas as testemunhas, as provas, para você depois tomar uma decisão com fatos mais concretos, né, Mariana? A gente não pode contar sempre com a questão política apenas, que é o que se espera, né? Que Trump saia livre desse processo no Senado, exatamente por ser de maioria republicana. Agora, se for para ver justiça, tem de ser ouvido todos. E Bolton é muito próximo, né? Seria uma testemunha muito importante.
É, o presidente Donald Trump ontem falou sobre isso enquanto ele ainda estava em Davos. Ele disse que por ele podia todo mundo falar, que não tem problema, mas ele acha que talvez esse depoimento do Bolton, o ex-conselheiro nacional de segurança, represente uma certa ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, porque ele sabe de questões sensíveis aqui para a segurança do país. Então, Trump diz que acha isso meio arriscado, mas que mesmo assim seria a favor, sim, das testemunhas. Agora tem uma outra questão, Denise. Um dos advogados de Trump, Alan Dershowitz, já disse, um advogado renomado aqui, um nome muito forte nos Estados Unidos, já disse que então, se de fato passar essa história de convocar novas testemunhas, então devem ser convocadas não só as testemunhas que os democratas querem, mas também outras testemunhas que os republicanos querem. E aí entra, é claro, Joe Biden, e entra o filho de Joe Biden, Hunter Biden, né, que está, na verdade, no história do impeachment. Lembrando que a principal acusação contra Donald Trump é de que ele teria pressionado o presidente da Ucrânia a fazer investigações sobre o filho de Joe Biden, Hunter Biden, que teve alguns negócios na Ucrânia ali que também levantaram algumas suspeitas, né, Denise? Então, talvez essa história das testemunhas não seja boa só para os democratas, mas também seja favorável para os republicanos.
É, mas aí eles não seriam exatamente testemunhas, né? Se criaria uma outra acusação no caso de quererem ouvi-los, porque se houve irregularidades. Agora, o problema seria o procedimento de Trump em relação a isso, utilizando uma força política numa condição que não é permitida a um presidente. É, então, é isso. Não se está investigando se houve alguma irregularidade. Isso seria uma outra coisa. É o procedimento de Trump.
Exatamente, seria uma forma, na verdade, de os republicanos talvez desviarem um pouco a atenção da questão do processo de impeachment, sobre se houve ou não pedido de interferência estrangeira com motivos políticos por parte de Donald Trump, para falar sobre essa questão, sobre se houve irregularidade ou não na Ucrânia, né? Então seria uma forma aí de desviar a atenção, que talvez tirasse um pouco o foco, se surgir algum indício de alguma irregularidade, enfim, nesses novos depoimentos, seria uma forma aí de os republicanos tentarem reverter um cenário que pode ficar menos favorável, né, Denise? Mas ainda, isso tudo ainda depende dessa votação, a gente ainda precisa saber se de fato quatro republicanos vão mesmo votar com os democratas, porque tem uma pressão muito forte dentro do partido, tem um lobby muito forte do governo para que esses republicanos não votem, né, com os democratas. Então a gente ainda não sabe ao certo como que esses senadores vão se comportar, Denise.
Obrigada, Mariana, uma boa tarde para você.
Muito obrigada, uma ótima tarde a todos.
Eu vou só agora de comportamento do mercado financeiro. Nós já estamos aí na linha com o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe do Grupo Latos. Nós vamos falar da volatilidade que o mercado financeiro tem demonstrado por uma série de fatores. Jefferson, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos.
Bom, Jefferson, nós estamos tendo aí altos e baixos, tanto de bolsa como de dólar. Nós tivemos anteontem um dia muito pesado, o dólar passou dos 4,20, a bolsa com uma queda acentuada, ontem um dia mais positivo e hoje o mercado oscilando demais. O dólar abriu os negócios em alta, agora cai 0,15%, R$4,17 o comercial, já chegou a registrar uma queda mais acentuada. Bolsa de valores agora está subindo 0,09%, já operou quase toda manhã em queda. E aí, o que está acontecendo? Quais são os fatores que estão mexendo mais com o humor do mercado financeiro? Lembrando que a Bolsa de Valores, por exemplo, tem atraído muitos pequenos investidores, foi o que alavancou o crescimento muito forte no ano passado, e é um pessoal que está querendo resultado, né?
É verdade, é verdade. A gente está vivendo um momento sensível, né? Quando a gente olha para o setor externo, a gente vê a preocupação com o coronavírus, e isso vem se acentuando, tanto é que a gente olha para ativos de segurança como os treasuries americanos, como o ouro que vem subindo. Então isso mostra uma certa cautela e preocupação global com o que pode acontecer, né? O risco de uma pandemia pode gerar uma busca forte por segurança, justamente acreditando numa desaceleração global momentânea, né? Até mesmo para que os países possam buscar conter isso aí. Mas hoje, internamente, quando a gente olha para o dólar estava descolado da movimentação do mundo, justamente por algumas empresas anunciando captação, né? Dentre elas o Bradesco anunciando uma captação bem expressiva, em cerca de 1,6 bilhões. Isso acabou gerando uma pressão de venda no dólar. Ele até agora se estabilizou um pouco, mas na parte da manhã ele gerou uma pressão forte de venda no dólar e descolando totalmente do mundo. O Ibov pesou ainda com preocupações sobre a exportação de carne de boi por algumas empresas, como vai ficar essa negociação e se isso pode impactar no PIB, uma coisa que é importante ser dita, e também ainda reagindo a preocupações sobre o coronavírus, né, que pode sim ter estragos muito maiores aí do que a gente imagina.
Isso afetou o mercado internacional desde a Ásia, né? As bolsas da China principalmente tiveram queda acentuada, porque a China deve sofrer as consequências do ponto de vista econômico com a interrupção de atividades, algumas regiões bloqueadas, suspensão de atividades que poderiam trazer muito retorno do ponto de vista de turismo, não é? Então tem todas essas consequências concretas, independentemente da preocupação maior com relação à epidemia mesmo, né?
Exatamente, exatamente. E existe muita incerteza, né? A gente não sabe exatamente se os números são realistas, algumas cidades chinesas estarem em quarentena, isso preocupa um pouco, até mesmo devido ao feriado deles que vai começar, ou tem muita viagem, né? O povo chinês gosta muito de viajar, existe uma preocupação com a Europa. Então, o mercado ele vai oscilar bastante em cima dessa incerteza. A gente viu hoje na abertura dos mercados em Nova York, o S&P 500 caiu forte logo na abertura, depois deu uma recuperada. Ainda a incerteza é bem grande e não se sabe o impacto de tudo isso, né? Então, a gente vê o Ibov hoje abriu negativamente, forte, caiu quase 1%, retornou, está agora estável. A Vale caindo forte porque o minério de ferro caiu forte na China, justamente por preocupações com o coronavírus. Então, a gente está vivendo uma incerteza muito grande. O petróleo também, né, cedeu bastante ontem, cedeu mais um pouco hoje, também com preocupações de diminuição de demanda no mundo. A Petro até que não está sofrendo tanto com isso. Então, a incerteza é bem grande. É difícil a gente traçar um horizonte sem saber aonde pode parar toda essa pandemia, que é a expectativa, que a preocupação que se torne, né, o coronavírus.
E teve alguma repercussão para o mercado a divulgação do IPCA 15 hoje? Porque a gente logo viu os comentários em relação ao que pode acontecer a taxa básica de juros. Isso chegou a ter alguma repercussão efetiva aí no movimento do mercado?
Olha, até que sim. O mercado quer corte de juros, né? O mercado ainda acredita que tem espaço para um corte de pelo menos mais 50 basis points até o final do ano, para a gente terminar com juros em 4%. Então, o mercado acaba repercutindo a cada dado que venha a sair fora do padrão e que possa fazer o Banco Central repensar a situação sobre o corte de juros ou não. Até vale lembrar que o Campos Neto disse que ele vai ser bem paciente daqui para frente com a política monetária, né? Vai ver como a economia se comporta, né?
Porque, na verdade, o IPCA vem um pouco acima das projeções e aí coloca uma cautela maior também nessas projeções quanto a novos cortes, né?
Sim. Então, acho que o mercado quer corte, né? O mercado quer corte, mas acredito que os próximos dados que venham a sair, dados, principalmente dados do último trimestre do ano, isso vai dar um direcionamento como que pode ser ou não a expectativa, como pode ser não a visão que o BC vai ter em cima disso aí, né? Se ele vai ser mais paciente ou não. Acho que só o IPCA não é o suficiente. Acho que é importante sair o PIB final, dados, alguns dados ainda de varejo do último trimestre, para a gente ter uma definição disso, uma visão melhor, pelo menos.
Agora, o mercado quer mais cortes dos juros para ter mais estímulo à atividade econômica, à reação da economia?
Com certeza. O Brasil ele vem retomando, isso é inegável, né? Acho que a gente sentiu isso logo no final do ano. A gente, e o Brasil está numa linha que tem tudo para dar certo agora em 2020. Acho que muita coisa importante foi ajustada em 2019, né? Então, foi um ano base. Então, o mercado quer que esse estímulo seja maior, a aceleração e o crescimento seja maior, né? A gente vê o Guedes otimista dizendo que ele acredita num crescimento de 2,5% esse ano. Mas, para isso, o mercado acredita que precisa ter mais corte de juros, precisa acelerar as reformas, as privatizações também. Então, a gente tem um ano desafiador, né? A expectativa é grande, mas o desafio também é muito grande, né?
Exatamente. Vamos aguardar a próxima reunião do Copom, daqui 2 semanas, não é? E o mercado até lá vai ter vários fatores. Esses fatores que têm mexido com o humor do mercado, de repente, pode ter até a questão, porque o fator externo também influencia decisões do Banco Central.
Com certeza. Acho que vamos pegar um exemplo hipotético, né, que o coronavírus se espalhe e vire algo muito mais tenso do que já está. Isso vai trazer uma preocupação de desaceleração global e com certeza vai ser um motivador aí para o Banco Central talvez se preocupar em cortar mais rapidamente juros. Então, vai depender muito. O cenário externo pode ajudar bastante nessa decisão, né? Principalmente se acontecer algo um pouco mais intenso, né? Agora há pouco vocês estavam falando sobre o impeachment do Trump. É algo que não tende a chacoalhar o mercado, até porque o Senado é republicano. E no radar, no momentâneo, a única preocupação seria, de fato, o coronavírus, que aí sim poderia trazer uma preocupação de desaceleração global e, consequentemente, uma aceleração no corte de juros aqui.
Conversamos com o Jefferson Lattos, que é estrategista-chefe do Grupo Lattos. Jefferson, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Bom, nós tivemos ontem o ministro do Supremo, Luiz Fux, suspendendo o juiz de garantia, contrariando a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que tinha determinado apenas o adiamento por 6 meses, com algumas condições mais específicas. E, na verdade, a decisão de Fux vai contra o que foi decidido pelo Congresso, né, que colocou isso no pacote, e não houve veto do presidente Bolsonaro, contrariando o Sérgio Moro. Então, é toda uma complicação envolvendo isso, que, no final das contas, reforça a insegurança institucional e jurídica que nós temos aqui no Brasil. Mas, sobre Luiz Fux, fala agora Afonso Marangoni.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a implementação do juiz das garantias. Agora a questão só será decidida no plenário pelos 11 ministros da corte. O vice-presidente do STF, que está à frente do plantão do Supremo, atendeu a 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Com a decisão, Fux derrubou uma liminar do presidente da casa, Dias Toffoli, que na semana passada havia adiado a implantação da mudança por até 180 dias. Na decisão de 43 páginas, o ministro destacou que o juiz das garantias deve ser suspenso porque a lei foi aprovada sem se levar em conta o impacto orçamentário da mudança. Fux também considerou que a proposta deveria ter partido do próprio judiciário, já que afeta o funcionamento da justiça. De acordo com a lei, o juiz das garantias será responsável por conduzir o processo, mas não pela sentença do caso. Luiz Fux disse que compete ao Supremo analisar a constitucionalidade da questão e não realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. E, segundo ele, o texto traz violação explícita à Constituição. Na decisão, o ministro destacou que o juiz das garantias não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro e altera direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. O ministro disse que também serão realizadas audiências públicas no STF para debater o juiz das garantias. O advogado Arthur Rolo considera a decisão de Fux acertada.
Uma medida como essa, dessa relevância, com tanto impacto nos tribunais, terão que ser todos reorganizados conforme as suas particularidades regionais, não pode ser adotada sem conversar com o Poder Judiciário, sem conversar com os estados, com as assembleias legislativas.
A advogada constitucionalista Vera Chemin disse que a liminar de Fux é procedente.
A partir do momento em que o Poder Legislativo acabou atropelando a competência do Poder Judiciário em decidir temas dessa natureza e desrespeitando dispositivos constitucionais.
A instituição do juiz das garantias está prevista na lei anticrime, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que entra em vigor hoje. Entre os pontos principais está a extensão do tempo limite de prisão, que passa de 30 para 40 anos, e a obrigatoriedade de que condenados cedam material genético para um banco voltado para investigações criminais. Na liminar, Fux também suspendeu outros dispositivos da lei anticrime, como o que tornava juízes suspeitos se eles tomassem conhecimento de provas consideradas ilícitas. Ainda foi suspenso o artigo que determina a soltura de presos em flagrante que não fossem ouvidos por magistrados em até 24 horas após a detenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a decisão de Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro, com o governo brasileiro e com os outros poderes. Ele afirmou que a liminar gera perplexidade, indignação do Congresso e é um mau sinal para investidores. Maia disse confiar na presidência do ministro Dias Toffoli, que, segundo ele, na volta do recesso, vai restabelecer a normalidade na relação de equilíbrio entre os poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou a decisão de Fux, dizendo que uma mudança estrutural da justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão e não pode ser feita de forma inesperada. Moro ainda classificou como excelente a ideia de se realizar audiências públicas sobre o tema. Como Luiz Fux é o relator, caberá a ele decidir quando vai liberar o tema para ser julgado pelo plenário do Supremo.
Bom, e o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o ministro Sérgio Moro ficará no comando da pasta da Justiça se o Ministério da Segurança Pública for recriado. Nos últimos dias, ganhou força o movimento para a recriação da pasta. Ontem, Bolsonaro recebeu secretários estaduais de Segurança Pública que reforçaram o pedido. Nesta quinta-feira, o presidente afirmou ainda que a recriação do Ministério da Segurança Pública ainda está sendo estudada dentro do governo e que Moro também participa das conversas. O presidente disse ser natural que o ministro, a princípio, apresente contrariedade à medida. Bolsonaro disse também que quando convidou o ministro Sérgio Moro para o governo, ficou acertado entre os dois que a pasta a ser comandada pelo então juiz federal seria da Justiça.
Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança.
É, e o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a nomeação da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial de Cultura. A atriz foi convidada pelo presidente para o cargo no final de semana passado. Os dois já tiveram desde então duas reuniões. Regina Duarte afirmou que está noivando com o governo, mas ainda não confirmou se vai aceitar o convite. Em rápida conversa com jornalistas, o presidente disse que a nomeação deve sair quando ele voltar da viagem oficial à Índia no dia 28.
Pô, tá tão bom ser noivo, cara.
Tá tudo bem?
Tá. Perfeitamente adaptado. Parece que tá no governo há um tempão. É, tá cheio de vontade. Tenho conversado com ela, dando dicas pra ela como deve formar o perfil do seu secretariado, né? Eu acho que esse casamento vai dar o que falar, não é agora não, né?
Quando é que o senhor acha que sai a nomeação dela no Diário Oficial?
Talvez na volta agora a gente acerte. Ela merece realmente uma, quase que uma festa, né?
E ontem a atriz Regina Duarte almoçou com o presidente em Brasília e depois visitou a secretaria. Nesta quinta-feira, de acordo com a assessoria da própria secretaria, ela deve permanecer na cidade, lá em Brasília, para participar de reuniões sobre a pasta. Desde o início, a atriz disse que ela quer conhecer bem qual seria o trabalho para ver se ela tem condições de assumir o cargo. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.